Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e hoje eu estou aqui com o Fabiano Brasil pra gente bater um papo sobre rádio e especialmente sobre o Poe Streaming. Cara, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui.
Que legal, Denis, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui também, acompanhei bastante do teu trabalho e é legal esse espaço, né, que a gente pode contar e fazer coisas que na verdade a gente gosta de fazer, porque eu gosto de estar fazendo o que tu está fazendo, que é de entrevistar, conversar, perguntar, mas é legal também quando a gente tem a oportunidade de responder e contar um pouquinho da nossa história, porque faz muito bem para a gente olhar para trás e ver tudo que a gente passou e o que a gente aprendeu, principalmente quando a gente errou, para estar hoje, né, num nível bacana, assim, que eu considero que estou. Acho que hoje estou num melhor momento da minha carreira, sem dúvida nenhuma, e ela veio também com a idade, né, veio com o tempo de trabalho. Então, muito feliz de poder estar aqui contigo, te parabenizar pela estrutura, muito legal. Parabéns, cara.
Pô, que legal, cara, vindo de ti, eu confesso que eu tô um pouquinho nervoso, porque eu não tenho background nenhum de jornalismo. Olha, para não dizer que eu não tenho background nenhum, eu fiz um semestre de jornalismo na faculdade, desisti porque eu cheguei à conclusão que não era para mim. E eu tinha entrado na faculdade pensando em trabalhar no rádio. E eu desisti depois que eu descobri que o que eu precisava, na verdade, não era nem a faculdade. O mais importante para mim era um curso na FEPLAN. E aí eu fiz esse curso.
Fiz também.
Fiz esse curso aí na FEPLAN, aí eu acabei abandonando a faculdade e fui estudar outra coisa. Fui estudar ciência da computação e tudo. Mas a minha experiência acabou por aí, né? Porque eu nunca trabalhei em rádio nem nada. Agora que eu tô me aventurando nessa história de podcast, e aí trazer tu, que é um cara com quantos anos de rádio, né?
23 agora.
Pô, 23 anos de rádio, eu tô... Vou passar vergonha aqui,
mas
eu acho.
Mas tá bacana, cara, tá bem demais. Mas sabe, cara, que o rádio, ele é uma paixão, né? O rádio não tem o cara... Eu sou um pouco, assim, radical quando falo em relação à comunicação e principalmente o rádio. Não se aprende a fazer rádio. Você nasce com o dom de falar em rádio. Mas a paixão é tanta de muitas pessoas que elas acabam conseguindo devido... a esse sentimento, ao amor, à paixão, que elas acabam superando e até se superando, mesmo que ela tenha uma, né, uma aptidão até para ciências médicas, por exemplo, mas que tenha paixão pelo rádio. E eu conheço muita gente que exerce dessa forma, assim, que acabou entrando e dando certo. Mas eu vejo muita comunicação como dom. E às vezes eu falo isso, quando sou convidado para dar algumas palestras em faculdades, eu falo assim, cara, eu pergunto a primeira coisa assim, quem aqui quer ficar rico? Aí todo mundo levanta o braço. Ah, eu quero. Então desistam do jornalismo. Desistam da comunicação. Porque mas tem que se trabalhar muito.
Mas, bom, antes da gente, de eu te fazer uma pergunta mais a fundo a respeito disso, deixa eu só dar um recadinho para quem está nos ouvindo aqui. Se tu não se inscreveu no nosso canal do YouTube ainda, se inscreve aí para não perder próximos vídeos. Essa conversa aqui eu tenho certeza que vai ser demais. Ela só começou e eu já tenho certeza que ela vai me ensinar muita coisa. Porque eu conheço muito do Fabiano há muito tempo já e eu tenho certeza que tu também vai gostar. E toda quinta-feira eu tenho um convidado muito legal aqui, com histórias muito legal para contar, com background muito massa para te ensinar muita coisa também. Então se tu não quer perder isso, se inscreve no canal, dá teu like aí, deixa teu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta para mim ou para um dos convidados aqui também, é só deixar tua pergunta aqui embaixo. Se inscreve no Spotify também, estamos disponíveis em todas as principais plataformas de streaming, não só Spotify, como todas as outras. E se tu é um ouvinte de podcast mais raiz, a gente está disponível no RSS, no endereço blog. Toda vida eu erro. Quando chega nessa parte, blog.mateada.com/podcast. Essa partezinha que eu erro, cara.
Não, mas não dá nada. Sabe que eu uso... Quando eu me engano, assim, quando eu erro, sabe o que eu faço? Eu falo que errei de propósito para poder repetir mais uma vez. Reforço, mas principalmente o comercial dos parceiros.
Eu fico mais tranquilo de errar, porque hoje mesmo eu estava assistindo tu na rádio. Não é um programa de agora, é um programa de fevereiro. Uhum. Se eu não me engano, dia 13 de fevereiro. E aí tu falou 13 de dezembro. Tu não vai lembrar dessa passagem, porque tu tá na rádio toda hora, mas...
Devo ter dito.
Eu disse, cara, se tu errou a data, eu posso errar o endereço.
Não, é legal que as pessoas falam. Às vezes o operador mesmo, né? Ele pega e fala, Fabiano, não, é 13 de fevereiro. Eu falei o quê? 13 de quê que eu falei? 3 de dezembro? Não, eu falei 13 de fevereiro. Eu brinco, né, com a situação. Mas é legal, é legal. Deixa eu aproveitar, já que você falou de canal aí, tu sabe que eu sou marqueteiro também, né? @poestreaming, inscreva-se também lá, que vale a pena, ter conteúdo muito bacana diário pra você.
Todos os teus, eu vou colocar as tuas redes do Poestreaming.
Mas eu faço marketing direto mesmo.
Faz direto?
Faço bastante.
Mas a gente vai colocar... Legal. Já sigam aí, e se tu não conseguiu pegar o endereço, vai estar na descrição aqui embaixo, só clicar e seguir lá. E... assina embaixo, segue lá, porque o conteúdo realmente é muito bom.
Obrigado,
irmão. A gente vai falar bastante do post-streaming, mas deixa, antes da gente falar do post-streaming, deixa eu só pegar um link do...
Cara, tô queimando.
Antes da gente entrar nessa...
falando daquela coisa que eu te pedi antes do programa, tá tudo certo.
É, temos uma restrição de assunto, o que não pode ser falado.
Posso contar, não?
Pode.
Eu brinquei aqui com o Denis, me perguntou, Fabiano, do que eu não posso falar em relação a ti, te perguntar e tal. Eu, cara, só não fala do período que eu fui preso. Ele, cara, tu foi preso? Não, tô brincando. Graças a Deus, nenhum problema na justiça, tá tudo certo.
É, não, mas quando tu me falou isso, eu fiquei surpreso, porque sim, eu já...
Tu foste preso?
Como assim? Que passagem é essa da tua vida que eu não conheço? É. Cara, mas certo. Ó, antes da gente entrar nessa parte mais marqueteira aqui, eu falei que eu queria puxar um gancho de uma coisa que tu falou ali sobre comunicação, a história de ficar rico e tal. Eu acho que são poucas as pessoas que entram nesse mundo do jornalismo, assim, para trabalhar com esse lado da comunicação e realmente ficam ricos exatamente com isso, né? Mas eu queria puxar um pouco.
Não é uma regra, né, Dentes? Que não vai ficar. Tem vários exemplos de jornalistas que, sim, né? Que são milionários, bilionários até. Mas vai muito daquilo que ele desenvolve paralelo juntamente com o jornalismo, mas ligado ao jornalismo. Daí a gente pode falar sobre isso depois.
É, mas o que eu ia te falar é o seguinte. De todas as pessoas de sucesso, todas têm que ser bons comunicadores, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Sabe que até tem um livro que eu estou lançando, talvez agora, ainda no segundo semestre, já era para o primeiro, mas com a pandemia, com o post-streaming, eu acabei adiando. O livro está pronto, na verdade. Falta realmente passar para a edição e finalizar. Uhum. Que é o Saiba Como Vender Até a Sua Mãe. Sua mãe entre aspas, né? Que eu jamais venderia minha mãe. A mãe não tem preço nenhum.
Não, tu pode até vender, só não entrega.
É, mas não, mas eu também não sou desse. Eu entrego. Se fosse para vender, eu entregaria. Mas não vendo jamais. Mas eu brinco porque eu desde criança eu sou muito comunicativo. E a minha mãe vendia semijoias quando eu era pequeno. E eu ia com ela. Pra estar perto da mãe e tal, o meu irmão menor ficava com meu pai e eu ia com a mãe pra ela vender as semijoias. E quando ela ia vender as semijoias, eu pegava e começava a elogiar quando as mulheres colocavam lá, ah, posso colocar? E eu, nossa, que lindo que ficou e tal. Eu falava aquela coisa, uma criança falando. Uhum. Então eu brinco que eu ajudava minha mãe a vender. Que elas, ah, é verdade, ficou. Daí eu pegava e dava pras moças, ó, pras mulheres, ó, experimenta esse. Então eu brinco que eu ajudava a vender até o que a minha mãe vendia. Né? Uhum. E eu sempre tive essa veia comercial. Na verdade, a veia comercial veio antes até. Embora que, quando a gente fala da questão de comunicar-se, a gente fala em se vender também. A gente se vende o tempo inteiro. Né? Quando você quer conquistar uma pessoa para uma relação, você está te vendendo. Você vai falar de você. Então, eu acredito que é uma arte também saber comunicar da forma correta. Inclusive com algumas palavras que se utiliza, tanto na hora de uma venda comercial quanto de vender por uma questão pessoal, né? Eu brinco com a minha esposa, inclusive, que eu a hipnotizei, né? Eu falava para ela que eu sabia hipnose. E realmente eu sei algumas coisinhas de hipnose. Mas é porque a programação neurolinguística sempre fala que tudo é hipnose e nada é hipnose. Então eu brincava muito com ela e ela fala que até hoje, né? Que até hoje, a gente casou agora semana retrasada.
Ah, recente, sim.
Foi na quinta-feira, então. Dia 24 de junho, no civil, né? Nós casamos, festa só em 2022. Mas daí ela fala, ah, tu disse que ia me hipnotizar e me hipnotizou. Eu, ah, talvez, mas é que na verdade tudo é hipnose e nada é hipnose. Mas voltando para a tua questão, eu vejo que a comunicação está muito ligada a isso. E eu vivi num ambiente de comunicação. Minha mãe fala muito até hoje, ela gosta de conversar, ela conta história, ela pergunta por tudo. O meu pai, infelizmente, morreu com 47 anos, eu tinha 15 anos quando ele faleceu. Eu recém tinha completado 15. Meu pai era músico. É músico nativista, fez parte de um período da caravana da Rádio Farroupilha com Aníbal Alves, a rádio era na João Pessoa, e eu sempre vi meu pai era inspetor de vendas de uma empresa que vendia telhas autoportantes e máquinas agrícolas, e eu acompanhava muito meu pai nas visitas. Eu me lembro que meu pai era, talvez, não sei se outros são assim, acredito que também, mas o meu pai tinha essa peculiaridade, que meu pai às vezes chegava de manhã e falava, filho, tem prova hoje? Eu, não, pai, não tem, tá, então você vai viajar comigo. E nós íamos pro interior pro pai vender, né? Então eu vi o meu pai atuar, então eu tive professores muito perto, né? Minha mãe, meu pai, meu avô também músico, doméstico, mas músico, então uma família grande, nós vivemos sempre muito juntos, então eu aprendi muito de comunicação e de saber a me vender da forma correta, e isso me ajudou muito, porque logo veio a paixão, né? A primeira vez que eu vi alguém com microfone, eu falei pro meu pai, eu tinha 7 para 8 anos, pai, é isso que eu vou fazer quando crescer.
Então, e essa era a pergunta que eu ia te fazer agora. Tu, esse teu lado comercial, tu puxou claramente do teu pai. E, a rádio veio.
Eu acredito que também, porque a situação foi assim: o pai foi levar uma fita dele, uma fita cassete, na Rádio Farroupilha, na João Pessoa, ainda pro Sérgio Zambiasi. O pai, não sei como conheceu ele, se não me engano, foi numa atividade beneficente que meu pai foi fazer para tocar num asilo, uma coisa assim, num lar de idosos. E conheceu o Sérgio Zambiasi, e o Zambiasi pediu pro pai ir lá levar a fita para rodar na Farroupilha. E eu fui com o pai. E quando eu cheguei lá, que vi o Zambiasi com aquela mesa desse tamanho, como essa nossa aqui, cheia de papéis, uma fila de gente para ele conversar, eu falei, pai, eu quero fazer isso quando crescer. Meu pai saiu dali e me deu um gravador e microfone. Então eu sempre tive isso na veia. E como eu vivia num meio de comunicação, foi consequência começar a empreender, né? Eu brinco que meu primeiro grande empreendimento foi quando eu tentei ter uma criação de porquinhos da Índia. Na época eu ganhava uma mesada do meu pai, não lembro quanto era, acho que hoje seriam tipo uns 10 reais, 15 reais. E eu tinha uma febre no condomínio que eu morava de porquinhos da Índia. E eu fui na senhorinha lá para comprar os porquinhos. Quando eu cheguei, né, para comprar, ela, olha, tem esses aqui. Daí eu olhei lá no canto, tinha uma porquinha grávida. Deu, pai, aquela lá, quanto é que é? Lá, se quiser levar, eu faço o mesmo preço. Deu, ela tá grávida? Não, tá grávida. Quantos filhotinhos ela dá? Ele olha, de 10 a 12, uma coisa assim. E na minha cabeça, eu falei, pô, 10, 12 vezes 15, eu vou ganhar uma grana com essa porquinha daí. E cheguei em casa com aquela porca grávida. Quando eu cheguei, meu pai falou, meu filho, pelo amor de Deus, a gente mora num apartamento de um quarto. Eu, teu irmão, a mãe, se tu for trazer aqui uma porquinha daí com mais 12 filhotinhos gritando, pedindo alface, a gente não vai ter como viver aqui. O pai adorou a tua iniciativa, mas vai lá e devolve, não tem como. Eu fui triste entregar a porca de volta. Mas meu pai me elogiou pela minha atitude empreendedora naquele dia, né? E ali, desde sempre, eu vendia carrinho de ferro usado para vender, comprar um novo, vendia três, comprava um novo melhor. Aquela tradicional troca de botões também, né? De botões puxadores. Então eu sempre tive essa coisa do empreendedorismo que ela foi vital para o que viria mais adiante. Só que daí meu pai acabou falecendo, né, quando eu tinha 14 para 15 anos, e o meu sonho de trabalhar no rádio, na televisão, ficou adiado por 6, 7 anos, quando daí as coisas aconteceram, né? Eu comecei numa rádio comunitária.
Em Porto Alegre mesmo?
Em Porto Alegre, na Zona Sul, a rádio, era a rádio PRTC. E interessante que essa rádio, Denis, se eu estiver me antecipando muito, você me cobra aí,
Não, mas a história tá boa, pode ir. Vai
na tocar. A rádio PRTC eu pedi, né, pra ter um programa lá. O programa era o Espaço Alternativo, a abertura numa música do Phil Collins. E foi no dia 7 de junho de 1998.
Tá, que idade você tinha, hein?
Eu tinha 21 anos. Tinha 21 anos. E comecei meu primeiro programa de rádio. E nessa rádio, cara, saíram caras de lá como Fabinho Almeida, que hoje trabalha no Exército, mas foi o repórter do Fantástico aí por muito tempo, da RBS TV. Querido amigo, parceiraço. O Barbosa Júnior, que hoje comigo está no Poi Streaming, está também na RDC TV com o Rogério Amaral. Deixa eu ver quem mais, cara. Saiu muita gente boa de lá. O Chico Garcia, que hoje está na Band, São Paulo, querido amigo também. Saiu gente boa de lá. Alguns deram certo. Os que não deram certo estão aqui dando entrevista para você.
E tu chegou a fazer faculdade também?
Fiz administração na FAPCA. E depois...
Mas jornalismo?
Fui fazer jornalismo depois, na UBRA. Isso já em 2000 e... Já estava na Guaíba, entre 2005 e 2009. Ali eu fiz faculdade.
E como é que foi a história da FEPLAN?
Cara, a FEPLAN... Daí você vai lembrar uma história bacana. Sabe aquele período que nada dá certo, que foi antes dessa história da rádio comunitária? Eu trabalhava, o pai morreu, né, infelizmente, tal, eu fui trabalhar, eu tinha 15 para 16 anos, aliás, 14 para 15, trabalhei na escola que eu estudava, trabalhava um turno, estudava outro. E assim foi, na oitava série e no primeiro ano do segundo. Aí eu pensei, bah, não dá mais, sobrava muito pouco. Que era um colégio particular, então eu pagava a escola, livros, uniforme, e sobrava, tipo, em grana de hoje, cara, uns, sei lá, uns 50 reais. E, pô, para um menino de 16, 17, cara, tava brabo para mim, sobrava muito pouco, né? Então eu saí do colégio particular, me matriculei no colégio Padre Reus, que depois sediou a rádio PRTC, mas isso ainda veio depois. Então eu peguei e fui procurar emprego. Aí eu trabalhei na companhia Carris, como digitadora, né? Até eu passei hoje na frente ali na
Alberto Benz. Carris, para quem não é de Porto Alegre,
companhia de ônibus.
Né?
Companhia de ônibus, companhia Carris Porto Alegrense, eu era digitador da central de passagens. E fiquei 2 meses ali, um grande amigo meu, parceiraço, Ricardo Zanoro, o pai dele, ele era o ecônomo ali do Colégio Farroupilha. E me convidou para trabalhar com ele. Eu fiquei 5 anos no Colégio Farroupilha, ali com ele. E ali eu aprendi muito comunicação também. Ali, por exemplo, era aluno o Alexandre Gadré, meu amigo, hoje presidente da Rede Pampa de Comunicação, entre outros grandes parceiros ali. Mas ali eu aprendi muito comunicação também, atendia os alunos, eu era responsável pelo setor de crédito, né? Ali tinha um cartão de crédito do bar, né? Então os alunos iam ali e eu falava muito e tal. E engraçado que ali, né, o Zé Zanona, né, que eu mando um grande beijo, o Nilo, a família Zanona, são queridos amigos. O Zé sempre falava: Fabiano, eu ainda vou te ouvir na Rádio Guaíba. Ele sempre falou isso, ainda vou te ouvir na Rádio Guaíba. E eu ficava o dia inteiro, ia trabalhar às 7 da manhã até às 18h30, ia para a faculdade, na FAPCA, né, na Zona Norte, fazer administração, e voltava para casa, tipo, chegava em casa quase 1 da manhã, meia-noite, 1 da manhã. Eu já tinha meu carro, né, com 18, comprei um carro, não, um Fiat 147, perdão. E voltava para casa, no outro dia, 7 da manhã.
O Fiatzinho é aquele que fazia, fechava a rodinha
assim? Fechava a rodinha, mas o meu carro era muito bom, cara. Um dos melhores carros que eu tive foi meu Fiat 147. E aí no outro dia recomeçava tudo de novo. Só que então,
O Márcio tem uma história de Fiat 147, pelo visto, para contar.
É. Posso fazer uma correção?
Pode.
Não é Fiat 147, é o 148 aquele, né?
É. O meu?
É.
Não, por quê? O meu era o 47 mesmo.
Não, 148.
Por quê?
Acharam mais um defeito depois de...
Cara, você sabe que o meu 147 não reclamava, cara. O meu 47 era... Só tinha uma coisa, ô Márcio. O meu 147, ele tinha um negócio legal. Ele... perdão, o carburador, de vez em quando ele entupia. Então eu tinha que parar o carro, tirar aquele parafusinho, assoprar...
Não tinha que carregar
não
junto.
Não é Covid.
E tu listou esse defeito?
Tira uma aguinha aí, por favor.
Tu listou esse defeito?
Oi?
Tu listou esse defeito?
Não, eu acho que devia estar ou não, né?
Não, se tu não listou, então é o Fiat 149.
149. Não, eu tinha que carregar junto aquele negocinho que usava antigamente para desentupir fogão. Sabe qual que é?
Agulha.
Aquela agulhazinha de
desentupir fogão. Isso, agulhazinha, isso. É que daí, como eu não tinha agulha, eu fazia o... Não, e é legal, tipo, se você tinha namorada, você ia beijar a moça com gosto de óleo.
De óleo.
Era um sarro, cara.
Pegava
as
Maria Gasolina. Tá vindo.
Valeu. Não, engraçado que na Guaíba, eu faço acho que duas edições aí, aconteceu a mesma coisa, minha garganta ficou seca e a correria é boa, né?
Obrigado,
o nome dela mesmo?
Luana.
A Luana, obrigado, Luana, trazendo uma aguinha pra gente. Mas, cara, então... Eu via que, né, fui fazer administração, até que chegou a cadeira de logística e, meu Deus do céu, aliás, cálculo, logística era legal. Mas aí veio o cálculo.
Não quis fazer tua aparição, primeira aparição no Machado Podcast? Não,
poderia aparecer. Obrigado, Luana. Vou tomar água aqui. E aí, cara, veio, né, veio essa coisa da administração e eu gostava, é importante uma faculdade de administração. Mas até que, infelizmente, né, eu comecei, não, cara, eu preciso... ganhar mais dinheiro, tava trabalhando lá e tal, e também cheguei no teto, tipo, era eu e o dono, não tinha muito o que fazer. Então, ele mesmo, nós dois chegamos, Fabiano, vai voar, cara, tá 5 anos aqui comigo, vai voar e tal. Saí do Colégio Farroupilha, fui trabalhar na EcoSalva, eu era auxiliar do gerente de vendas, fiquei 3 meses lá, fui fazer estagiário no Banrisul, depois de estagiar no Banrisul, eu fui pro Hospital São Lucas da PUC. E aí, tudo isso para chegar onde você me perguntou. No dia, cara, que eu fui, né, eu estava desempregado, no caso, né, porque eu saí do Banrisul, acabou o estágio, não renovou, era só 6 meses, eram só 6 meses, e eu, pá, agora, sem emprego e tal. E sabe aquela fase, assim, que tipo, o Fiat 147 furava os 4 pneus ao mesmo tempo, era aquela sorte, assim, que não existe, sabe? E, cara... Eu peguei num dia de manhã, meu irmão trabalhava no Hospital São Lucas da PUC, trabalhava uma noite sim e 2 não. Ele era do setor de saúde. E ele, Fabiano, abriu uma vaga lá no São Lucas, na vaga administrativa. Como tu tá cursando faculdade, vai lá e te inscreve. Deu, bah, vou. Cara, deu tudo errado aquele dia, eu pisei em cocô de cachorro, né? Daí meu irmão, bah, cheira de cocô de cachorro do carro, cara, foi me levar,
mas, né? Mas pisar em cocô não é sinônimo de sorte?
Pois é, mas daí eu falei pra ele, cara, mas assim, a fase tá terrível, pode ter sido eu que pisei, o cheiro tá ruim mesmo. E aí, vou te contar uma história legal antes de chegar nisso. Que eu tinha minha carteira, obviamente, meu currículo numa pastinha, pisei no cocô do cachorro, e meu irmão, ah, que cheiro ruim, cara, não, fui eu, nem esquenta a cabeça que fui eu, ele dá risada até hoje. Porque a fase estava tão boa que só poderia ser eu mesmo para pisar, né?
Ah, tu nem olhou, tu já...
Nem olhei, não, fui eu. E era, realmente ia pisar. E aí, cara, ele me deixou ali na frente da faculdade da PUC. Eu fui de carona com ele no carro dele, foi trabalhar na Zona Norte. Eu fiquei ali, fui lá para entrar na fila para entregar o meu currículo para concorrer a essa vaga de auxiliar administrativo noturno. E, cara, tô ali na fila e tal. Isso era 7h30, 7h15, uma fila gigantesca. E eu fiquei esperando e tal. 11h15 eu fui atendido. Quando eu cheguei e entreguei meu currículo, a moça... Ah, seu Fabiano, desculpe, mas hoje é só para a área da saúde. Eu, ah, tá, não, tudo bem, comecei a rir. Não, tá bom, tá tudo certo, tá tudo errado mesmo, isso mesmo, tá tudo certo. Quando é que eu volto? Não é, amanhã a gente começa a atender a partir das 8h, mas a fila começa às 5h30, 6h, porque eram vagas concorridas. Eu, não, então eu volto amanhã, não tem problema. E aí eu virei as costas e saí. Tinha um senhor que estava mais atrás, falou, moço, por gentileza, volta aqui. Eu, tu não precisa entrar em fila amanhã. Eu gostei da forma como tu reagiu ao que deu errado. Vem amanhã, nesse horário, que eu vou te atender. Eu que vou entrevistar, eu que sou o administrativo, a gente vai conversar. E beleza, vou embora para casa, beleza. Pelo menos isso, né? Quando eu chego para pegar o ônibus para voltar para casa, que eu boto a mão na calça pra pegar a carteira, e eu, cadê minha carteira? A minha carteira ficou dentro do carro do meu irmão.
Nossa.
E eu só tinha uma coisa comigo, o currículo e uma zero hora embaixo do braço, que eu tinha comprado pra ler no caminho. Eu, cara, agora eu preciso pegar dois ônibus, eu morava na Zona Sul, pra voltar pra casa, dois ônibus. Meu Deus, e agora, né, cara? Deu voltar a pé, eu fui chegar em casa, isso era 11 horas, chegar às 3h em casa. Imagina, da PUC até o bairro Camaquã. Eu, meu Deus, né, cara? E agora? Eu olhei pro outro lado da rua, tava o cidadão vendendo zero hora, eu com uma zero hora embaixo do braço, eu, ah, já sei, vou vender a zero hora pro cara. Aí fui lá, atravessei a passarela. Falei, irmão, tudo bem? Bom dia e tal. Como é que tá a venda aí? Não, tá, tem uns pouquinho pra vender ainda. Tinha acho que umas 12, 14, por aí. Tinha um bolinho considerável. Deu, cara, olha só, vou te explicar a história, não é? Eu preciso ir embora pra casa, eu tô com uma zero hora aqui, tu compraria? Ele, não, velho, eu te compro, mas primeiro eu tenho que vender tudo isso aqui. Deu, ah, eu louco pra ir pra casa, né, cara? Deu, não, tudo bem, eu vou te aguardar aqui. Daí eu, mas eu posso te ajudar a vender? Deu, não, claro, se tu me ajudar mais rápido, a gente vai vender. E eu comecei a ajudar o cara, velho. Comecei a falar, ó, zero hora, zero hora, pá, zero hora, pá, pá. A gente vendeu em 10 minutos, zero hora. E inclusive a minha, ele me pagou a minha zero hora que eu tinha comprado, que eu já tinha lido. E consegui pegar ônibus bem mais perto de casa, e daí fui a pé até depois, né, cara? E minha carteira ficou dentro do carro do meu irmão quando eu fui. Então, quando a sorte tava. Só que daí, cara.
Mas aí já é o efeito do cocô ali que tá começando a fazer.
É, foi o efeito do cocô, eu acho. Mas aí, cara, o que aconteceu? No outro dia eu fui com a carteira, tudo certinho, e fui admitido no São Lucas da PUC, trabalhando das 7h às 7h, no sistema 12x36. Cara, eu saí dali, fui me inscrever na FEPLAN no curso de manhã. Naquela época eram 3 meses, todas as manhãs, se não estou equivocado, com o Ricardo Queiroga e com o Sérgio Reis. Sérgio Reis falecido ano retrasado, se não me engano.
Sérgio Reis, acho que foi o que eu fiz com ele também. Ele apresentava um programa na TV Guaíba, se não me engano.
Ele é bem antigo. Ele faleceu acho que há 2 anos, né?
Ah, ele faleceu, eu fiz esse curso com ele há 20 anos.
Ah, não, então é esse mesmo, é esse mesmo. Ele fazia as telenovelas, as radionovelas. E foi um curso fantástico dele.
Eu fiz o curso lá em 2000.
Ah, não, então tá, isso aí. Era ele mesmo. Era ele mesmo. Foi mais ou menos na época que eu fiz, cara. De repente ainda não se cruzou lá. E foi 90. Não, eu fiz em 98. Fiz 98.
Não, eu fiz em 2000.
98. Mas Sérgio Reis, era ele mesmo. Isso. Curso maravilhoso. E lá o Ricardo Queiroga e o Sérgio Reis, no primeiro teste, ele, cara, há quanto tempo tu já faz rádio? Eu, não, cara, eu nunca fiz rádio. Velho, mas tu tá pronto. Como assim pronto, cara? Não, mas. Eu comandei toda a história lá do programa com os outros colegas. Foi minha colega Denise Cruz, que hoje está na Rádio União, queridona também. E ali, cara, me inscrevi, comecei. Aí então eu estudava, fazia administração, fazia a FEPLAN e trabalhava uma noite sim, outra não, no Hospital São Lucas da PUC. Dormia uma noite a cada também 12, 8 por 36, né? Mas ali como que eu fui cair no, na FEPLAN e começar a carreira, que ali o Quiroga me levou para a televisão, já em 98, para o Esporte em Revista, para o Canal 20 também, onde eu tenho o programa do Brasil hoje, né?
Uhum.
Me levou para lá, eram 8 caras para falar no Esporte em Revista, cada um tinha 3 minutinhos e já no, numa ideia que eu sempre gostei, eu ganhava se eu vendia, uhum. Senão eu não ganhava. Então tinha
essa isso é bastante também. Comum? No...
Hoje é muito comum, né? Mas assim, não é que seja comum, cara. Eu acredito assim, tem muita gente que quer ser empregado.
Uhum.
É, e eu não tô dizendo que não é bom, óbvio que é bom ser empregado. Mas onde você é empregado e você pode vender, você pode comercializar, e o formato que eu trabalho hoje, na maioria dos meus negócios são assim, você tem mais liberdade e você pode, entre aspas, não tô longe disso ainda, mas você pode vir acumular uma riqueza, porque aí, cara, você depende de você. E outra coisa que eu sempre trabalhei, cara, eu sempre tive uma coisa paralela, com exceção do período que eu trabalhei na Bandeirantes, que aí o contrato não permitia, que eu trabalhei só na Bandeirantes. Mas antes, na Guaíba, eu entrei em 2005, já entrei para o Cadeira Cativa junto com o Edgar Schmidt e com o REC, já tinha meu programa no Canal 20 que eu não tinha parado, e assim foi, sempre tinha alguma coisa paralela, se quebrasse alguma coisa, eu tinha outra ali do lado. Dá trabalho, sim, a gente dorme pouco, se preocupa. É, hoje eu não tenho uma situação de pagar espaço, eu não pago espaço. Mas já tive isso e é uma dor de cabeça, porque daí...
Quem tem um compromisso
que assume, compromisso, né? E se o cara não pagar e se atrasar, como é que fica? Né? E, obviamente que eu tive muitos problemas em função disso, né? E aprendi com esses problemas, por isso que hoje eu não trabalho mais dessa forma. Se alguém falar para mim, compra um espaço em tal lugar, eu não compro. Não trabalho mais dessa forma. Bom, quer ser meu parceiro? Aí é outra história.
Aí se for para tu ter um compromisso... Já vale a pena tu ter um negócio teu, como já vamos entrar no papo aqui do Poe Streaming, que foi o caminho que tu quis tocar.
Cara, tu sabe que o Poe Streaming, ele é um, tipo, eu não me toquei disso quando criei, mas na PUC, em 98, quando eu entrei, eu conheci a Luciana Echevarria, ela era colega lá também, ela era recepcionista da, se eu não me engano, ela era do Pronto PUC, ou da aula particular, não, do Raio X, e eu era do Sexto Norte e... Do Sexto Norte e Sexto Sul, do popular Sextão da PUC, e também e fazia ali a folga da menina do terceiro andar, que é a parte da maternidade. Então, cara, a Lu me lembrou que aí vem a questão da comunicação, né, cara? Eu controlava o tráfego interno do transporte do hospital, que é o quê? Você pegar alguém no tal andar para levar para fazer tal exame em tal lugar. Então eu comandava pelo walk-talk os dois transportadores da noite. Imagina, um walk-talk na minha mão. Né? Sendo que esse walk-talk tinha mais 6 espalhados pelo hospital. Cara, depois das 10h30, 11h, eu fazia rádio, cara. Eu fazia rádio. Eu brincava com isso aí. E, cara, a gente fazia horrores, assim. Aí o pessoal dava risada, né? Uma situação interessante, que meu irmão trabalhava já há 10 anos na PUC, quando eu fui. Em 6 meses todos me conheciam e ninguém conhecia meu irmão ainda, que estava há 10 anos. Eu que fiz o meu irmão ficar conhecido na PUC. Mas enfim, cara, e aí eu falei um dia para a Lu e eu não lembrava. E a Lu lembrou disso no dia antes da inauguração do Poe Streaming. Fabiano, eu vou lembrar que em 1998 tu me disse que o teu sonho era ter um canal, uma emissora, uma rádio, alguma coisa assim. Eu não lembrava disso.
Em 98 não dava nem para vislumbrar o que tá acontecendo hoje, não. Porque naquela época não tinha YouTube.
Sim, nós, na minha cabeça era uma rádio. Provavelmente foi isso que eu tinha dito para ela. Ainda vou ter a minha rádio. E antes de colocar o Poe Streaming no ar, que é um canal de comunicação online, ela me lembrou disso. Mas ele caiu muito assim... Cara, sabe aquela história que hoje é uma palavra que todo mundo usa, que é a resiliência? É de você tentar enxergar algo positivo quando algo tá ruim. Foi o que aconteceu para o nascimento do Poe Streaming. Eu tinha já o estúdio, eu peguei a chave do estúdio do Programa do Brasil, então Conversa de Bar, no Shopping Total, no dia 13 de março de 2020.
Então ali no, naquele espaço físico já existia uma coisa? Então.
É, eu coloquei, na verdade eu fui para o Shopping Total com o estúdio da TV, do programa Conversa de Bar, do canal Bar TV, que agora é Programa do Brasil.
Sim.
E aí deu certo. Né? Eu peguei a chave em março, ficou fechado até junho. Em junho a gente conseguiu abrir, em função da pandemia. E com 2, 3 meses, a Silvia Rachevski, que é uma querida amiga que eu mando um beijo sempre, que confia muito na gente, ela falou, Fabiano, que legal e tal, não sei o quê. E o Nando Gross, que me tinha me levado para Guaíba no final de 18, de volta para Guaíba, né, para a segunda passagem, ele foi um dia lá conversar comigo e falou, Fabiano, quem sabe a gente não faz um programa ao vivo de esporte aqui do meio-dia uma? Eu, cara, o estúdio está à disposição. Beleza, não, vamos combinar. O Nando foi embora e eu fiquei ali pensando, né, eu ficava ali o dia todo. Eu, cara, só um pouquinho. Um programa ao vivo. E aí comecei, a minha cabeça começou a viajar, que é bem comum, minha cabeça viajar. E eu comecei a criar um canal. Eu, não, quem sabe uma programação, então, acompanhando o horário do shopping, com tudo, uma revista eletrônica, um programa de esporte, programa de saúde, programa... E falei pro Nando, cara, stop, vamos tocar ficha, eu só não sei se eu vou conseguir estar contigo nessa história. Não, tudo bem. O nome teve um pouquinho do Nando também. Eu e o Nando concebemos o nome meio junto. Aí o Nando tinha falado RS Streaming, e aí eu, não, Nando, vamos focar mais, pô, Streaming. Baixou de bola, toquei. Só que o Nando acabou acertando com a ABC, e tem outros compromissos e tal, e na época também ainda tinha contrato com a Record, não podia fazer, o meu contrato permitiu, dele não. O meu contrato com o Grupo Record permite que eu esteja no canal online, não permite que eu esteja numa TV aberta ou numa outra rádio FM ou AM, mas isso não teria problema. Então ali, cara, eu comecei a criar. Comecei a ver como fazer.
Mas tu não teve uma referência, né, pra trazer o canal. Tudo que tem ali surgiu da tua cabeça.
Sim, sim.
Porque eu não conheço,
pelo menos... Eu não assisti nenhum, cara. Eu te juro que eu não assisti nenhum. Muita gente falou, assiste e tal. Não, cara, eu quero fazer uma coisa nova.
É, porque eu ia te perguntar isso. Porque eu não conheço um canal que seja semelhante ao teu. Que dá pra dizer assim, se espelhou em tal fulano. É. Não tem, né? Porque não, cara. O que tu criou ali é quase que uma emissora mesmo. É. Só que transmitindo via YouTube.
E interessante, YouTube, Facebook, site e agora em julho ainda o aplicativo. O que eu gostei, cara, assim, é que quando a gente lançou o Pô Streaming, e eu tenho, graças a Deus, assim, um reconhecimento muito legal por parte dos canais que acompanham a mídia, que é o Coletiva Net, a Revista Press, o Prevd, o Felipe Vieira, queridos amigos, hein? Eu ganhei em 2007 o Prêmio Press, né, como repórter de rádio quando estava pela Guaíba, e aquilo ali me deu, né, uma notoriedade. Aquele ano eu fiz de tudo, fui repórter de Turf, repórter Quality Solite Weber, repórter disso, repórter daquilo, então apareci muito, acho que por isso eu acabei recebendo o Prêmio Press, que até eu brinquei no dia que eu não merecia, cara. Pô, Cid Martins estava concorrendo comigo, né? O Felipe Bueno, parceiraço também, o Thiago Bittencourt, o Tiziano Kessler, e eu não esperava ganhar. E eu falava, gente, esse troféu aqui, cara... Tá lá na minha estante em casa, eu tenho um enorme orgulho dele, foi que me, né, despertou assim, pro grande mercado. E em função disso, eu acredito que as pessoas respeitam muito o meu trabalho. E não foi uma surpresa, mas foi eu fiquei muito feliz com o reconhecimento que as pessoas reconheceram o Pô Streaming como um canal de comunicação online. Ele não é uma central de lives, ele não é nada disso. Ele é um canal de comunicação que tem sua transmissão através da rede social. Está na palma da mão, até o nosso slogan é mais que rádio, é mais que TV, é Pô Streaming. Né? Então, cara, o Pô Streaming se criou nessa história ali, né? A gente começou a montar a grade. Logo eu tive alguns parceiros que vieram querendo estar ali, outros ficaram desconfiados, alguns até, não vou citar nome obviamente, alguns desistiram um dia antes, o que me deixou muito chateado, e eles sabem, falei pra eles inclusive.
Mas como é que o casting foi surgindo assim?
Eu fui pouco, convidando, o meu critério era assim, cara.
Um pouco tu convidou, um pouco as pessoas mesmo se convidaram?
Sim, sim. Os primeiros todos eu convidei pessoalmente, olhei no olho de cada um, falei como era a ideia, o propósito, amigos mesmo. Eu tentei trazer pessoas que eu confiava e que confio, obviamente. Mas, assim, é difícil, cara, porque é uma ideia onde eu coloco a minha vida ali, né? O negócio hoje, eu tenho a Rádio Guaíba, que é para mim o meu carro-chefe, sem dúvida nenhuma, né? O Contraponto é um sucesso, graças a Deus. E é o trabalho de muita gente, a equipe da Guaíba, né? A nossa produção, enfim. Mas ali é que me propiciou pensar um pouco mais em outras coisas. Eu já tinha o programa no Canal Bá TV, que também exigia um tempo. Mas o Pô Streaming vem depois disso e embalado muito por esse sonho lá do menino, que até ficou incutido em algum lugar. E, cara, eu te confesso que foi tudo muito rápido. Quando eu vi, tava tudo pronto. Foi tudo pronto. E, obviamente, frio na barriga, aquela história toda, né? E quando começou, cara, eu comecei a realmente dar-me de conta de que, cara, isso aqui é um canal de comunicação. É um sonho que eu tô realizando aqui. E é um sonho que eu vivo todos os dias. Eu tô todo dia. Hoje eu acordo 6:30, 7 da manhã, é Pô Streaming. Né? Eu vou pra rádio à noite, faço a produção do rádio, enfim. Tem a televisão, né? Tem a F Brasil Eventos, que também realiza eventos aqui em Porto Alegre, né? Junto com o Guri de Uruguaiana, a Chimarrutes, entre outros. Então, assim, o meu dia ele é muito carregado. Mas o post-streaming hoje ele é o meu bebê. É o meu filhinho de 3 meses que eu tenho que dar atenção máxima. E a central da minha empresa acabou sendo toda levada para o Shopping Total, né? E essa parceria deu tão certo que agora eu realizei outro sonho, questão de alguns dias, que foi, né, a gente idealizou, né, juntamente com o Shopping Total. Cada vez que eu me reúno com a Silvia, sai uma ideia nova. A gente criou a loja solidária Shopping Total F Brasil Produções, que é uma loja totalmente sem nenhum fim lucrativo, somente para arrecadar alimentos, roupas, agasalhos, material escolar e levar para entidades carentes. A gente teve o apoio do Poa Kidoa, né, com o gabinete da primeira-dama, do Rotary Club, do Banco de Alimentos, e com a ajuda também do meu querido Carlinhos Klein, lá que é diretor do Sind de Lojas, do CDL, perdão, da CDL Porto Alegre, e também o Rotariano, também nos ajudando muito, a gente acabou criando a loja solidária. Então hoje a gente tem 3 empreendimentos dentro do Shopping Total, que é o Estúdio do Programa do Brasil, que também serve de apoio ao Poe Streaming, e o do Poe Streaming, né, que é, ali agrega esse, né, esse tamanho, né, que se criou muito rápido. Né, hoje a gente já passou de 500 mil de pessoas que nos assistiram, e caminhando para mais...
Em pouquíssimo tempo.
Em pouquíssimo tempo. A gente tem, obviamente, eu abrindo bem para ti o que passa na minha cabeça, né, assim... A gente tem preocupações várias, né? Entre elas é a qualidade. E obviamente que quando eu vejo que grandes emissoras falham, nós também vamos falhar em algum momento na operação, alguma questão técnica, isso é extremamente normal. Mas, obviamente, muita gente cobra, tá, mas quantos acessos tem? Quantas pessoas assistem? A gente se preocupa muito com isso. Mas como é um canal que surgiu exatamente do zero, tipo, até o do dia da inauguração, nós tínhamos acho que 500 seguidores, nem isso, em redes sociais, somadas. Uhum. Hoje a gente ainda segue crescendo, a gente tem aqui somadas todas em torno de 8 mil, acredito, mas o nosso alcance tem sido muito bom, né? Alcançando mais de 500 mil pessoas nessas redes.
Mas na internet se criou um vício, na verdade, assim, de as pessoas olharem muito para um número isolado, assim, né? Quantos seguidores tu tem? Quantos views tu tem?
O que é o seguinte, né, cara? Tem gente que compra seguidores.
Isso que eu ia dizer.
Eu não compro seguidores. Eu cheguei a 10 mil seguidores essa semana agora.
Eu ia dizer exatamente isso, porque, tipo,
nunca comprei um seguidor.
É muito... Tu vai lá, compra um seguidor, paga 60 pila aí, bota 5 mil seguidores lá.
Aí você olha, tem um monte de árabe, né? Tem
isso,
um
monte de coisa. E aí tem gente que fica olhando só pra número, não é o que interessa, né? É. O que interessa é o que já faz, eu não lembro mais agora se a gente falou em off ou não.
O quê?
Do teu engajamento, né? Não, assim, em off, a gente não tinha começado a gravar ainda. A gente tá falando do engajamento que tu tem lá, das Exato. Pessoas assistirem muito tempo, né? O famoso watch time. Então não adianta nada se tu tiver um monte de seguidores e as pessoas assistirem um minuto. É um número que, pra quem tá de fora e tá olhando isso, é um número até bonito, né? Dizer que a pessoa tem, sei lá, 1 milhão de seguidores ali. Mas não, se não tem ninguém assistindo.
E eu penso muito também assim, Denis, quem tá te seguindo? Quem é o público?
Também.
E claro, todo público é importante, mas também comercialmente isso é importante, né? Quem é que tá te vendo, se é um público potencial ou não é, para aquilo que tu tá vendendo. Você tem que saber o que você tá vendendo, né? E ali no Poe Streaming a gente tem esse trabalho.
O fato de ser Poe Streaming, o teu público que tu quer atingir são as pessoas de Porto Alegre ou não? Tipo, é um conteúdo para ser assistido?
A ideia inicial era essa. É Poe Streaming. Só que, cara, no fim, tipo, hoje estamos gravando, hoje é dia 8, né? Estamos gravando. Hoje foi
Vai ao ar dia 15.
Dia 15, vai. Bom, então foi no dia 8, tá, gente?
Gravamos uma semana antes.
Gravamos uma semana antes. No dia 8 foi o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que é vice-presidente da FAMURS. Ele que foi hoje no programa. Foi o prefeito de Canoas, o Jair Jorge, que é colega jornalista. Enfim, o pessoal de fora também participa. Mas a ideia é que o Poa primeiro, porque ele está em Poa. E sim, a ideia é ser uma referência na comunicação de Porto Alegre. Ah, queremos alçar voos maiores, estados? Sim, óbvio. E temos um público muito grande fora do estado. A gente for observar lá nas 10 primeiras cidades, o nosso público de Porto Alegre é 54%. O restante todo está espalhado por Porto Alegre. São Paulo aparece entre as 10 que mais nos acessam. Quer dizer, São Paulo também procura notícia da capital aqui, gaúcha. Então, a ideia é, sim, ser segmentado, falar de Porto Alegre, mas é impossível porque a nossa região metropolitana, Gramado quer falar para Porto Alegre, uhum. Guaíba quer falar para Porto Alegre, Frederico Westphalen quer falar para Porto Alegre, Foz do Iguaçu quer falar para Porto Alegre, São
Paulo... Mas de qualquer forma, tu tem alguns programas ali que não falam exatamente de Porto Alegre, né?
Não, tá, entende tudo. Hoje a gente tem...
Eu assisti hoje, logo mais cedo, um programa onde vocês estavam entrevistando o Oscar Schmidt.
Foi ontem, é.
Isso interessa para todo mundo.
Isso.
Né?
Não,
sim, o cara... É um ícone nacional. Um
ícone nacional, né? O cestinha de ouro e tal. É, não, a gente abriu muito isso. E uma questão, assim, a gente falou de visualizações, às vezes o pessoal se preocupa muito lá na equipe, né? E me pergunta, Fabiano, tal programa não teve tanta visualização ao vivo. Cara, nós somos um conceito on demand. E eu me lembro, cara, e vou lembrar de um outro grande amigo que infelizmente
faleceu. Usando o mesmo exemplo do teu, da entrevista, né? Que eu assisti, não era ao vivo.
Sim, lá. Não ao vivo. Sim. E o Machado, mesma coisa. O Machado, o cara vai assistir a hora que ele quiser, em casa, sim, na TV, no celular, na mão, enfim, no tablet. Mas um cara que me falava isso, cara, foi o Ricardo Vidarte. Um tempo antes dele morrer, a gente se encontrou num evento da NET. A NET estava lançando a questão do Now. E a gente começou a conversar, ele, cara, isso é o futuro. A gente conversou bastante sobre isso aquele dia, o Vidarte, que, né, faleceu aí de uma forma muito... Foi rápida, né? Um ataque fulminante, enfim. E o Vidarte, a gente conversava sobre isso bastante, né? Aquele dia a gente conversou muito sobre o On Demand e esse conceito que iria mudar. E realmente, hoje em dia, né, cara, as pessoas assistem muito depois. Até porque nós temos programas ao vivo às 3 da tarde, às 4, às 5. Nem todo mundo tem tempo para assistir um programa de 50 minutos à 1 da tarde, às 3 da tarde. Uhum. À 1 da tarde tem programa. Mas de manhã, às 11, tem o esporte. Então, quer dizer, o on-demand ele é um conceito que está se ampliando cada vez mais. E o post-streaming tem disso também.
E te dá uma liberdade de assistir de um jeito que no ao vivo a gente não tem. Vou dar um exemplo de ontem eu estava assistindo o jogo do Internacional, Inter em São Paulo. Uhum. E eu não estava assistindo, na verdade, estava secando, né? Vamos ser sinceros. Estava dando uma secadinha lá e fazendo outra coisa no computador e de olho ali na TV. Aí aconteceu alguma coisa no jogo lá que eu não entendi o que era. Aí o que eu fiz? Pausei, voltei um pouquinho, botei para repetir. E é uma coisa que só o digital permite fazer. Né? Quando que tu vai ter a oportunidade, tu tá assistindo uma entrevista com alguém, por exemplo, ali, tô assistindo lá o post, uma entrevista bacana, pô, preciso parar, tocou a campainha, eu vou ter que ir no banheiro, qualquer coisa, tipo,
para,
dá um pause, daqui a pouco tu volta, dá play de novo, cara, essa liberdade, a gente não, elevou o nível do consumo de informação pra...
Não, cara, e hoje assim, até eu conversava sobre audiência, dia desses, não me lembro com quem... Hoje tudo é concorrente, se a gente for pensar. O Instagram é concorrente, o Facebook é concorrente, tudo é concorrente da televisão. Porque, assim, tipo, embora hoje você vai me perguntar, eu estou na televisão também.
É engraçado essa relação porque ela é um concorrente, mas um aliado ao mesmo tempo, né?
Exatamente. Tipo, eu uso muito o programa do Brasil para chamar para o streaming. Uhum. E o contrário também. E a rádio, nós estamos no Facebook, estamos na Guaíba, né, na Rádio Guaíba, estamos no site, estamos no Facebook, no AM, no FM. E eu também chamo no streaming para me ouvir na Guaíba. E assim, eu chamo na televisão, no canal BaTV, que é um canal independente, também chamo pro meu programa. Quer dizer, todos estão se interligando. Né? Então, e esse para mim, cara, não é só é o futuro, como é a realidade agora. E a pandemia também fez com que isso se acelerasse ainda mais. Já vínhamos nessa curva de ascensão em relação a essa ampliação da forma que a comunicação está sendo ampliada, e agora mais ainda, né? Com a pandemia, todo mundo ficou em casa, né? Muita gente ficou em casa. Eu fiquei... fazendo o programa de casa um pouco mais de 20 dias, depois já pude voltar para o estúdio, mas só eu, né? Até hoje a gente ainda segue com máximo 1, 2 convidados, se os dois estão vacinados, e é uma realidade diferente. Eu contava para vocês quando a gente chegou aqui num dia que tinham 8 pessoas no estúdio. Cara, isso agora não sei quando vai acontecer. E também vou te dizer que nem os convidados vão querer. Por que eles vão se deslocar às 10 da noite para o centro de Porto Alegre se eles podem entrar pelo StreamYard? É, e essa facilidade ela veio para várias outras questões. E o Pô Streaming, cara, é sim um sonho, é uma realidade, é o meu, como brinquei antes, é o meu nenê de 3 meses, né? Completou 3 meses agora no dia 12, vai completar, né? No dia 12 de junho, de julho, perdão, completa 3 meses. E a gente...
Então, dia 12?
12 de julho. Ah, hoje é dia 15, já completou então.
Agora que tá indo no ar, completou
na segunda-feira. E, cara, a gente... quando me perguntam onde pode chegar, não sei. Não sei onde pode chegar. Mas vai chegar longe. Isso eu não tenho a menor dúvida. São mais de 30 profissionais trabalhando. Todos empenhados em fazer o melhor para eles. E o sucesso deles é o meu sucesso. O sucesso pro streaming é deles também. E eu sou muito marqueteiro, né, cara? Eu trabalho muito com, né, talvez muita gente está conhecendo, me conhecendo hoje, mas quem conhece deve ter visto um dia na traseira de um ônibus, num outdoor, num panfleto, num jornal, enfim, eu sou muito marqueteiro e me orgulho disso. É, se eu não falar de mim, quem é que vai falar?
Sim, com,
Só minha mãe. Mãe fala,
mãe fala bastante.
Beijo, mãe.
E todos os programas do Postume são ao vivo ou tem alguma coisa gravada que
todos
tu transmite?
A característica do Postume é exatamente essa. É tudo ao vivo. Se não for ao vivo, não tem. É, obviamente que a gente tem essa coisa de não ter, mas óbvio, temos horário. Tem que entrar no horário certo. Eu sou o que mais atrasa, porque estou em uma outra situação e tem alguma coisa de operação, enfim, acaba atrasando. Mas eu tenho que dar um exemplo, a gente tem que entrar no horário sempre. Programação das 10 da manhã às 10 da noite, tem que entrar no horário. Sempre ao vivo, preferencialmente convidados ao vivo, mas em função da pandemia, alguns programas acabam sendo... Às vezes o apresentador não está em Porto Alegre, entra todo online, mas o objetivo é que seja sempre ao vivo, do estúdio, com convidados ao vivo, porque nós estamos além da internet, no Facebook, no YouTube, no site e no aplicativo, nós estamos na vitrine do shopping. Então, embora tenha uma TV lá que
acontece, às vezes, da galera ir assistir lá?
Tem gente que entra, pergunta. A cena, né? E agora a gente tem, já há um período, a gente colocou uma tela para fora. Então, o pessoal vê o programa, a gente inverte, são quatro câmeras no estúdio. A gente mostra o externo, a pessoa se vê a cena, tira foto, faz selfie. Cara, é muito legal, assim. Então, nós estamos ao vivo também na vitrine do shopping, durante o período que o shopping está aberto, com programação ao vivo. E quando vão convidados mais conhecidos, o pessoal vai lá, cena, né? É legal, cara, é muito legal, assim, esse conceito de fazer algo em vidro, assim, né? Com esse estúdio de vidro, esse aquário. Obviamente que eu tenho muito como referência o estúdio Cristal Breno Caldas, né? Na Caldas Júnior com Roda Praia, onde trabalhei lá com inúmeros comunicadores que estão na história do Rádio Gaúcho e brasileiro, que era ali no Terceiro Tempo, que hoje é o Ganhando o Jogo, que era sempre ali da esquina da comunicação, né? Caldas Júnior com Roda Praia. E eu tive a honra de ser debatedor ali, de ser repórter para entrevistando a galera, né, na rua. E ali, cara, aquilo ali é sensacional. Aquele patrimônio que a Rádio Guaíba tem, né, no prédio histórico da Caldas Júnior, ele é incomensurável. Ninguém tem.
Uma proximidade com o público muito grande, né?
Muito grande, cara. E ali no shopping a gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente está dentro do shopping. É novo, é uma novidade, é novo e uma novidade no mercado, mas que as pessoas se encantam quando vão lá. Eu sempre falo, cara, você quer ver como é que é? Ah, manda uma foto, cara, você tem que ir lá para ver. É muito legal essa interação com o público, assim. E foi uma ideia, cara, que veio, bem como você falou, eu estive em Belo Horizonte e conversando com o pessoal do shopping lá, eu mostrei a ideia e os caras, cara, vamos botar aqui. Deu calma, vamos pensar, já tem a ideia de se criar uma, daqui a um tempo, uma franquia disso tudo, né? O BH Streaming, sei lá, o Sampa Streaming, que já tem interessados.
O Y Streaming?
É, o Y Streaming, lá em Minas, o Y Streaming. Então, cara, eu acho assim, não sei onde vai chegar o streaming, mas o caminho é bem grande, assim, cara. Eu tô muito feliz. O resultado em 3 meses, ele é ótimo. Poderia ser melhor? A gente sempre acha que sim, mas eu não posso me exigir muito, porque, cara, a gente começou do zero e hoje a gente tem uma programação que é boa, muito boa, com grandes profissionais, gente que é conhecida no mercado. Eu tenho um cara que tá trabalhando na Globo, né? Rogério Amaral. A gente tem o Wilson Rosa, que até há pouco tempo foi no SBT. Tem a André de Vargas, que foi uma das coordenadoras de jornalismo da Fevale. Tem o Léo Oliveira, que trabalhou mais de 20 anos na TV2 Guaíba, depois no canal Bá também no 20, com o João Bosco Vaz. Tem o Barbosa Júnior, que começou comigo. Tem o Hugo Larroque, que foi o cara dos eventos, criou lá a Caravana do Gauchão, está conosco lá também. E fora outros grandes profissionais, como outros, Marcelo Campos, que é uma novidade no microfone, foi mais de 20 anos na fotografia, foi o braço direito do Fernandão e hoje é da família. Tem grandes personalidades, todo mundo conhece alguém. Tem o Tom Zequir, que é meu colega na Guaíba e tá lá também.
Mas a gente sempre quer mais, no final das contas, né?
A gente sempre quer mais, Sim. A gente vai buscar mais. E vai crescer mais, cara. Assim, tem muita gente querendo entrar. Né, eu recebo muita proposta de... Ah, quero botar um programa. Mas eu tenho muito amor por aquilo ali. Então, assim, não é só uma questão comercial. Eu tento analisar muito isso tudo, se eu vou me apaixonar pelo projeto.
Pelo que tu contou da tua história, é um sonho de infância.
É um sonho de infância, cara. Assim, não é uma rádio, não é uma televisão, mas é o Postume. É o slogan, né?
Mas é a rádio moderna. É uma televisão moderna. E os perrengues, cara, porque eu, a gente já pensou aqui em fazer ao vivo também, mas eu tenho muito medo de, sei lá, a internet não funciona, o convidado não vem, ou sei lá, faltou energia, aconteceu alguma coisa do tipo. Eu tenho muito medo desses imprevistos que podem acontecer no ao vivo. Vocês passam por isso lá? Como é que tu lida com isso?
E eu já passei muito por isso na minha carreira. Muito, muito. Nesses 23 anos, se eu te falar que o programa entrou às 22, às 19, cai toda uma pauta com 5 convidados, tem que começar tudo de novo. Isso aconteceu. Mas, cara, eu acho que assim, eu ouvi uma vez, né, e é meio clichê, aquela história do sábio falando com um menininho, né? Não lembro qual é a denominação que tem. Mas o menino foi perguntar lá pro sábio como é que eu aprendo, né, como é que eu faço para não errar? Como é que eu aprendo a ter uma vida... Não vou lembrar, eu sei assim, mas como é que você aprende a ser sábio? É errando. Você vai aprender no erro. O erro faz você aprender, né? O que não fazer, como não fazer. Ou a falha. Pô, eu acho assim, uma coisa interessante que você colocou... do imprevisto, né? O jornalismo esportivo me deu muito isso, né? De você não sabe, você vai pro jogo, você não sabe o que você vai falar. Agora, se você vai fazer uma matéria fechada em um local, você tem ali tudo escrito, você vai gravar, vai entrar no ar, vai entrar ao vivo lendo e acabou. O jornalismo esportivo você não sabe o que vai acontecer no jogo. Então ali você dá muito improviso. Quando falha um convidado, cara, você tem que improvisar, não tem jeito. Quando falha a internet, cara, falhou a internet. E eu tenho uma coisa muito comigo assim, cara, que é a verdade. Eu nunca minto pro ouvinte. Se eu tô gravando o programa, eu não preciso dizer que eu tô gravando, mas eu também não preciso falar que eu tô ao vivo. Deixo quieto. Tipo, o ouvinte tá ouvindo lá, na casa dele, ou tá vendo a live com uma imagem, ele vai, imagino eu, deduzir que não tá ao vivo. Mas assim, eu não minto.
Do outro lado a pessoa não é burra, né? A pessoa tá percebendo.
Exatamente. E aí a questão da internet, cara, que internet que funciona no Brasil 100% sem erro nenhuma. Então, óbvio que nós estamos... suscetíveis a falhas de internet. E isso já aconteceu inúmeras vezes no nosso post-stream. Aconteceu, por exemplo, agora na semana passada, eu estava voltando de Foz do Iguaçu, eu estava numa conexão em Campinas e o Léo me ligou, né, que é o meu coordenador de programação. Ah, Fabiano, a câmera deu pau aqui, o som não está entrando, não sei o que está acontecendo. Eu entrei pelo TeamViewer, tentei arrumar, e saiu inclusive da minha possibilidade de arrumar, o técnico mexeu, arrumou, e tá, e agora o que a gente faz? Cara, a programação não vai ficar no ar, enquanto não se resolver, o cara vai arrumar de tarde. Quando ele arrumar, a gente vai entrar no ar. Tá, mas a gente fala alguma coisa? Não, não precisa falar também que tu não... Ó, não entrei no ar porque a internet não funcionou, porque deu pau no meu equipamento. E recomeça tudo de novo. Se alguém perguntar... E aí, inclusive, alguém perguntou. E aí o Léo falou, olha, estivemos fora do ar durante alguns programas hoje devido a um problema técnico que foi resolvido. E, cara, se eu puder te dar um conselho, velho, não tem medo, velho. Vai, toca ao vivo, vê o que acontece. Se falhar a internet, falou a internet, volta. Quando voltou, fala de novo. Olha, falhou a internet, estamos de volta. Te encoraje, vai, porque, cara, o ao vivo é muito... Eu sou louco pelo ao vivo, velho. Se tiver que escolher entre gravar ou fazer ao vivo, é ao vivo.
O ao vivo é legal porque gera uma interação com o
público. Na hora, né? Na hora você sabe se tá gostando ou não tá. E também, assim, aí tem uma outra questão, né? Hoje, nós estamos muito suscetíveis à opinião e principalmente o que a gente chama, né, no rádio, assim, nos bastidores, o clube do ódio. Tem um cara que vai te olhar só para te criticar, só para ver o defeito. Você pode ter um programa perfeito, o cara vai encontrar o S que tu talvez tenha esquecido, vai encontrar o cara que falou do partido que ele não gosta, vai encontrar o cara que é gremista e achou que o outro é colorado. Não adianta, cara, assim, a nossa intolerância, ela é terrível. Aí até te trazendo uma opinião minha, se falava muito no início da pandemia, que as pessoas mudariam, cara, eu acho que não, velho. Quem é chato, quem é implicante, quem
continua
é ruim,
sendo.
Vai continuar sendo,
continua
não tá
sendo.
Nem aí.
Eu sigo o Dr. Pepper e esses dias ele publicou um print lá da galera xingando ele. Tem gente que xinga ele porque ele é muito de direita e outras pessoas xingam ele porque ele é muito de esquerda. Pois daí é. Ele disse, vocês acham que é fácil ser eu?
Cara, eu vou dizer uma coisa, eu fiz um texto no 20 de setembro, eu trabalhava no grupo RS.com, que tem uma audiência sensacional também, inclusive, né? Quando eu coordenei a pasta comercial da Jovem Pan Porto Alegre. E eu tinha uma coluna. E no dia 20 de setembro eu fiz um texto que o título dele era Povo Bem Soberbo, Esse Povo Gaúcho. Assim. E no texto, cara, eu enalteço a gente por várias... E eu concordo, eu sou soberbo por ser gaúcho. Só que as pessoas não leem o texto. Elas viram o texto. E eu tomei pau de tudo quanto é jeito. E tomei pau de quem leu o texto, que daí, no caso, são os caras de outros estados. Esses gaúchos se acham mesmo. E dos gaúchos que não leram que o texto. Quem é tu pra falar do povo gaúcho que é soberbo? Eu sou gaúcho. Eu sou soberbo. Eu sou bairrista. Entende? Então...
Não, mas o que mais tem é gente na internet dando opinião em cima de título de notícia. A pessoa não lê nada.
Não lê nada.
E tá dando opinião.
Cara, eu vou te dizer assim, ó. Tu vai, sempre vai ser criticado por quem tá fazendo menos do que tu. O cara queria estar no teu lugar. E se eu posso te dar um conselho a partir do que eu ouvi, cara, tenho medo de errado. Vai, velho, vai. Se der errado, tu aprendeu. Isso é o que tu vai. O maior risco que tu corre é esse. Se der errado, tu aprendeu. Ó, isso eu não vou fazer mais. Ou se der errado e tu tem aprendido, o que tu aprendeu é sair do erro, sair do problema. Porque problema todos nós vamos ter. No rádio, na televisão, na vida.
Aprender a ter jogo de cintura. E tu acha que a pandemia, ela ajudou as pessoas a ficarem... Tem um pouco mais de tolerância pro erro? Por que eu tô te perguntando isso? Porque
não.
A gente não via antes, por exemplo, alguém... Eu tenho uma cena que ficou muito, muito comum, uma vez ela chegou a estourar, foi um jornalista, um correspondente, estava nos Estados Unidos, eu acho, e aí quando ele tava falando, entrou pela porta do
a estúdio. Criança, né,
a criança,
filha?
Aí acho que não sei se é a mãe, a babá, alguém que vai lá e tenta pegar escondida a criança... Isso hoje em dia virou normal.
Ah, não, isso sim. Eu achei que você estava tratando de outra coisa. Não, cara, eu acho isso sensacional. Eu me lembro que...
Parece que humanizou, né?
É, e isso eu acho sensacional na comunicação. Porque, na verdade, o que as pessoas querem ver? Pessoas iguais a elas. Uhum. E todos nós, e obviamente que eu estou longe de ser uma grande expoente da comunicação e tal... Mas eu tenho meu público, tem as pessoas que me acompanham há 23 anos, que sabem, pô, e tal, lembro de mim lá não sei aonde, né, no Cadeira Cativa, né, na Bandeirantes, enfim. E aí, pô, que legal, tá, como você até falava antes, pá, cara, mas vou convidar o Fabiano, mas será que ele vai querer vir, será que sabe? E isso existe, né, cara, só que assim, todos nós somos extremamente iguais. Só que cada um tem uma habilidade para viver a vida. Outros são médicos, outros são jornalistas, outros são repórteres, outros são o cara que tem lá o teu caso, que tem um canal muito bacana aqui, que é o Mateado, que eu já conhecia. Quer dizer, velho, todos nós somos falíveis. Todos nós somos humanos. E as pessoas nas redes sociais, no Instagram, as pessoas pedem para ver o que você está fazendo. Então, de vez em quando, ainda posto alguma coisa pessoal, churrasco que eu faço, a minha cadelinha lá de estimação que a gente tem agora, né? Mostrar ela como ela brinca e tal. Mostrar lá com a família, com o filho, com a esposa, com a mãe. Mostrar jogando bola, que tem vida. Muita gente, o Tinga, né? Que é um querido amigo, né? O Paulo César Tinga. O Tinga fala, meu, tu não dorme, né? Porque eu posto, tipo, 15 para 1 da manhã, quando eu tô deitado, que eu vou dormir, posto às 6h30, quando eu acordei. E aí, os pessoal ainda brinca comigo lá no post-stream. Ah, não, tem tempo, é na academia. Realmente, às vezes, não dá. E olha que, pô, eu amo a treinar lá do meu amigo Luciano. Cara, nós somos pessoas iguais às outras. E eu imagino aqueles que são famosos mesmo, né? Eu costumo dizer quando as pessoas falam que, na família principalmente, né? Ah, o famoso. Cara, eu sou conhecido, é diferente. Conhecido por fazer um trabalho que eu amo fazer, que é comunicar, né? Que é escrever. Estou indo agora pro sexto livro, né? Fiz o meu romance ano passado, né? O Amor Que Nunca Sonhei. Agora vem o Sábio Convender Até a Sua Mãe, vem o Tal Pai, Tal Filho, que o meu filho está escrevendo comigo. Já era para ter lançado, viu, Diogo? Filho, ó, não vou te dar mole. Então, quer dizer, e tem o Caso da Esquina, que é um outro quase romance que a gente está fazendo. Então, não vou parar. Tem que ter tempo para escrever. Mas, cara, a vida é isso. Eu tenho uma frase que eu falo repetidamente, né, cara? A vida é movimento, movimento é inspiração, inspiração é vida. É isso, tudo acaba na vida. A vida começa e a vida termina e no meio a gente tem que correr. E aí tem que se movimentar e tem que se inspirar. E é isso que eu levo pra mim, errando, acertando. Errei muitas vezes, cara. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mas em todas elas eu aprendi. Em todas elas eu aprendi alguma coisa. E hoje até eu brincava no Rap Total que aquela síndrome do Silvio Santos, que é o cara, ele tá com 90 anos, ele fala o que ele quer, o que ele pensa e não tá nem aí. E às vezes a gente percebe, né? Reza a lenda, né? Que as pessoas quando estão mais velhas, depois dos 90, 95 anos. Cara, ela já viveu tudo que tinha a viver, ela não sabe até quando ela vai estar aqui, pode morrer amanhã. Ela vai falar o que ela pensa e não tá nem aí. Eu tô nessa, cara. Eu tô com 44 anos, tá, mas entrando? Eu penso que eu falo, que eu olho, pensei, eu falo, é o que eu acho. Muitas vezes eu me segurei pra falar o que eu realmente penso sobre as coisas. Cara, as pessoas vão gostar de mim pelo que eu sou. Tem que ser de verdade, tem que ser humano. Errou, acertou. Se erra, acerta no ar mesmo, corrige. Porque eu acredito que a maior ignorância é a gente não reconhecer erro e aprender com erro. É, e eu tenho isso muito firme comigo e o que eu te disse no início eu vou repetir. Eu vivo hoje o melhor momento da minha vida, cara. Profissional, como pai, como marido, como amigo, como empresário, como repórter, como jornalista, que acredito que está sempre nisso, radialista. É, eu vivo o melhor momento da minha vida e quero que isso... Eu brincava que, olha, eu devo ter passado no mínimo pela metade da minha vida já. Espero que seja um pouco mais. Então, agora, essa próxima metade, eu vou viver ainda melhor.
Não, do que mas tu acha que, não vai passar dos 88?
Ah, eu queria chegar aos 95, 100. Ah, então, mas então... bem, né? Não, se tiver que ficar aí dando trabalho para os outros, então aí deixa eu ficar em outro lugar.
Cara, muitíssimo obrigado. Como é que faz para te seguir aí? Quais são as redes que
pra
tu quer?
Para me seguir, piadinha aquelas bem velhas, eu vou sair na porta aqui. O Rodrigo Doregatti, eu falei isso uma vez na Rádio Grenal, o Rodrigo nunca mais esqueceu. Cara, para me seguir nas redes sociais, @FabianoBrasilOficial no Instagram, FBrasilReal no Twitter, fabianobrasil.com.br tem pra tudo, lá entra lá, tem um pouquinho da história. E, cara, o meu filhinho, né? Sigam o meu filhinho novo lá, o @apoiostreaming. Muito legal, um canal de comunicação lá. Quero te convidar pra ir lá conhecer, o Márcio também, a Luana, né?
Luana.
A Luana. Convidar vocês pra ir lá conhecer e serão muito bem-vindos, vão combinar pra vocês irem lá. Assim que puder uma aglomeraçãozinha, a gente vai fazer happy hour de fato. E vou esperar muito vocês lá. E, cara, feliz demais pelo convite, muito obrigado, uma honra estar aqui. Desculpa ter que sair correndo, mas... Daqui a pouco eu tô no ar de novo e fiz uma coisa aqui que gosto de fazer também, é legal contar história, mas gosto mais de fazer o que você tá fazendo, que é perguntar.
Quer fazer pergunta?
É.
Pô, que legal, cara, pra mim é uma honra mesmo te receber aqui. Todos os links que tu falou a gente vai colocar no post aqui também pra ficar mais fácil pra quem tá nos seguindo aí.
Beleza.
No post, quem tá ouvindo no Spotify, os links estão aí, quem tá ouvindo no blog tá aqui também, quem tá ouvindo no YouTube, os links vão estar em todos os lugares.
Legal, cara. Obrigado, Denis. Que honra, viu?
Muito obrigado. E um recadinho final aqui, se inscreve no canal da Mateada aí também, deixa o teu comentário dizendo o que tu achou do nosso bate-papo aqui, dá o teu like se tu gostou dessa conversa e manda, compartilha isso pra alguém também, alguém que tu acha que vai gostar do nosso bate-papo aqui. Até a quinta-feira que vem, onde a gente vai bater mais um papo com mais alguém legal aí, que tem mais histórias bacanas pra compartilhar com a gente. Fabiano, muito, muito obrigado, cara.
Obrigado, irmão. Tamo junto, viu? Aparece lá no PoStream.
Iremos.
Eu, meu, sem medo, já. Cara. Faz ao vivo.
Olha aí.
Faz que eu venho aqui contigo ao vivo.
Vamos fazer a inauguração ao vivo. Quando tu for fazendo o lançamento do teu livro que tu falou,
tá.
A gente pode fazer aqui a inauguração do Mateada ao vivo.
Tá, eu vou te convidar também aqui, ó. A hora que tu quiser, só me diz o dia que tu pode. Vai lá participar de um Rap Total conosco às 18 horas ao vivo. Cara, já vamos quebrar esse medo, tá, medo aí. Cara, medo é aquela história. Eu brinco, tem que ter medo? Claro que tem que ter medo. O cara não tem medo, vai lá na Redenção às 4 da manhã ver o que acontece. Não. Não dá, tem que ter medo. Mas, cara, enfrenta, vai, toca ficha, aprende com... Se errar, aprendeu. Se der certo, vamos comemorar. Não,
tem uma frase famosa que é... Como é que é? Se tiver com medo, vai com medo
vai
mesmo.
Vai com medo, né? Mesmo, cara. E tem uma frase do Clóvis de Barros Filho que eu gosto muito. Pra trás, nem pra pegar impulso. Então, é isso aí. E dizer, cara, que eu vou voltar aqui pra tomar aquela cerveja que hoje eu não vou poder tomar, que eu tô dirigindo e vou pro ar. Mas eu vou vir tomar. Se me pegou...
O convite tá aí, tá aberto.
Eu vou voltar. Valeu, irmão.
Valeu, até mais.
Obrigado.